O programa da Cotrial desse final de semana está aqui no estúdio com a gente, o técnico agrícola e administrador da unidade da Cotrial do Pontal do Butiá, Rui Nicolini. Com o Rui nós vamos falar a respeito das lavouras de inverno, fazer uma avaliação das culturas na região atendida pela unidade da Cotrial do Pontal do Butiá, que abrange, além do município Espumoso, também as cidades de Mormaço, Soledade e Barros Cassal. Bom, Rui, vamos começar fazendo uma avaliação geral. Tivemos nesses últimos dias, um tempo úmido nesta semana, tivemos frio intenso, geadas, uma temperatura alta. Como é que estão se comportando, no geral, as culturas de inverno na região atendida pela unidade do Pontão? Bom dia.
Bom dia, gostaria de cumprimentar os nossos ouvintes, em especial o nosso associado, e dizer que esse inverno aí tem sido, eu diria, atípico, né? Porque nós tivemos um mês de junho aí que choveu só no final do mês, o mês de início do mês aí, 20 dias, um pouco mais de 20 dias, ficou totalmente sem chuvas. O que que aconteceu com as culturas de inverno, principalmente o trigo, que é uma cultura que foi instalada nessa época, nós tivemos um pouco de desuniformidade na germinação, então hoje você vê plantas já em perfilhamento e plantas recém-emergidas. Justamente pela essa falta de umidade. O produtor não esperava que acontecia isso, porque geralmente no inverno chove bastante, né? Como deu esse período aí de pouca chuva, então as lavouras estão, não diria todas, mas uma grande maioria com uma desuniformidade de germinação. Então, até, na verdade, isso lá na frente vai impactar alguma coisa, no espigamento e até na colheita, né? Por essa germinação de 15 a 20 dias de diferença entre uma planta e outra, né?
O trigo, ruim, claro, ele precisa principalmente do frio, né? Mas no jeito que estava nos últimos dias, ele até foi um pouco exagerado. Esse frio, uma geada até que muito surpreendeu, e esse frio até um pouco surpreendeu o próprio departamento técnico, até os próprios produtores. Mas no geral, assim, é dentro do que se espera, do que o trigo tem que estar. Ele está se desenvolvendo normalmente, apesar dessa desuniformidade da própria cultura?
Sim, na verdade o frio, né, nessa época é essencial para a cultura do trigo, né, uma cultura de inverno. Essas geadas foram muito boas, não só para a cultura, enfim, para o desenvolvimento dela, para perfilhamento, né, ela perfilha muito mais com o frio, mas também para a questão de pragas, né, nós tivemos um surto de lagarta espodóptera que atacou tanto o trigo como a aveia. E com essas geadas fortes aí, aquela lagarta um pouquinho menor acabou morrendo justamente pelo frio, né? Mas muitos produtores tiveram que interferir fazendo aplicação de inseticida. Então o frio é essencial até pela questão de eliminação de soja voluntária que está no meio da lavoura, né? A questão de transmissão de doenças para safra futura, né? Então isso aí, o frio veio nos ajudar nesse sentido. Pragas, a questão de plantas invasoras que estavam ali, voluntárias como a soja, e também a questão de que a própria cultura precisa de frio para se desenvolver bem, né? Hoje você vê já o trigo, o pessoal já está fazendo, ela está em perfilhamento, né? Estão fazendo as aplicações de herbicidas, que é necessário, né? O controle de folhas largas e folhas estreitas, e também já a aplicação de nitrogênio, que a maioria das lavouras na nossa região já encontra-se em perfilhamento, que é o estágio que a gente recomenda para se fazer a aplicação nitrogenada.
Rui, nossa, com esse frio todo, né, está bem controlada essa questão, principalmente das invasoras, né? Porque no início do ciclo, até a gente conversava também, havia uma preocupação muito grande, principalmente com o capim rabo de burro. Mas é bem resistente, está mais na cultura do produtor, mas o capim rabo de burro, ele, se não bem controlado no início, ele exige um gasto maior na hora de plantar a soja. Como é que está a questão das invasoras? Está uma pressão um pouco menor esse ano devido ao frio que vem até um pouquinho mais cedo em relação aos últimos anos, ou ela está no desenvolvimento normal, o produtor vai ter que controlar normalmente?
É uma questão, controle de invasores é bem complicado, porque nós estamos tendo aí produtos que nós tínhamos uma ação boa neles em certas ervas, hoje eles já perderam totalmente o controle, então está bem difícil de você fazer o controle. O produtor usava, dá para falar o nome comercial, usava o herbicida Alai, ou metsulfuron metil, que se usava no inverno para controle de buva, controle de nabo. Hoje esse produto, esse produto aí praticamente não está controlando nada, né? Então a gente já tem que associar outros produtos junto, um 2,4-D, já tem que ter um pouco mais de cuidado na cultura do trigo, né? Na cultura da aveia, que tem um estágio que ele pode ser usado, senão não pode ser usado. E mesmo assim o controle tem sido deficiente, né? Então hoje nós estamos sofrendo com isso, né? Para conseguir fazer um controle bem feito no inverno, nós já estamos tendo poucos produtos em mão, né? Existem novas tecnologias chegando aí, um pouquinho mais caras, com um pouco mais de cuidado que o produtor vai ter que tomar na aplicação, mas não vai ter outra alternativa, nós vamos ter que lançar a mão disso aí, porque hoje nós já estamos tendo dificuldade. Quanto ao rabo de burro, que eu acho que é um problema mais regionalizado, nós temos problemas na nossa região, os controles mais efetivos a gente tem conseguido fazer logo depois da safra da soja, né? Tem produtos bons no mercado, você fazendo nessa época, você consegue um controle satisfatório, não vamos dizer assim 100%, mas tu consegue deixar aquela planta um pouco mais pequena, né, e ela mais definhada, como se diz mesmo, né? E o complemento você pode até fazer depois, né, na saída do inverno, né, alguma planta que dê algum rebrote, né, você complementa o controle lá. Se você não fizer esse controle antes após a colheita do soja e antes do inverno, quando chegar na época da saída do inverno para você controlar, você vai ter plantas lá de 1 metro de altura, aí o controle vai ser totalmente ineficiente, né? Então, justamente nessas épocas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado no inverno, fazer um controle das plantas um pouco mais pequenas, né? Para depois lá no futuro você conseguir controlar elas melhores, já que nós temos dificuldades de produtos, na verdade, né?
O cenário para as aveias, por exemplo, está praticamente o mesmo em relação ao trigo na questão de desenvolvimento e controle de invasoras e de doenças, Rui?
Eu diria assim, as aveias brancas, a aveia preta ela é bem rústica, né? Então a gente não tem muito problema de doença com ela. As aveias brancas a gente já tem que ter um pouco mais de cuidado, a questão de uma semana atrás a gente já via ferrugem nas aveias, né? Aveias recém-emergidas, já com ferrugem, né? Manchas foliares também. Então, quem tem aveia branca plantada tem que ter um pouquinho mais de atenção. E também, quanto à lagarta, a gente viu lavouras totalmente desfolhadas já da lagarta, né? Aveias muito pequenas, né? Então, a aveia branca teria que ter um pouquinho mais de cuidado. A aveia preta vai tranquilo. Alguns produtores que instalaram ela um pouco mais no cedo, aí final de abril, início de maio, até 15 de maio, essa geada aí praticamente dizimou as aveias, né? A Zevém, que estava toda espigada também, a geada acabou matando tudo isso, né? Claro, ela vai acabar dando um rebrote agora e vai acabar voltando isso aí, né? Mas aquela primeira aveia que estava vindo bem, que estava já largando as panículas, já, essa aí a geada matou toda, né?
Estou conversando com o gerente técnico agrícola da unidade da Cotrel do Pontão do Butiá, Rui Nicolini. O cenário de desenvolvimento lá na região de Barros Cassal, região de Soledade, que você atende um pouco, mas são regiões mais frias, é praticamente o mesmo, né, Rui? A gente pode perceber que, claro, o frio ele age um pouco diferente dependendo da região. O cenário de mormaço praticamente igual aqui, o do espumoso, mas aquela região lá também. Cenário mais ou menos semelhante do desenvolvimento de todas as culturas.
Sim, até eu diria que aquelas regiões são um pouco mais frias, né? São as regiões mais altas, mas também assim, o grosso da cultura de trigo e aveia para colheita é a nossa região. Aquela região lá já é mais pastagem, né? Mas isso não quer dizer que o frio também prejudicou também as pastagens, né? As aveias também, que estão um pouco adiantadas, porque aquele calor que deu antes desses frios intensos que vieram aí, a cultura desenvolve muito rápido, né? Então acaba também matando essas culturas. E a geada foi muito forte, né? Foram 5 geadas, se não me engano, todas de um frio próximo de zero, até menos de 0 grau. Então isso aí dizima com as plantas, né? Inclusive essas plantas de inverno, né? Só tá um pouquinho mais adiantada, né?
Rui, qual é que é a perspectiva de início de plantio de soja na região que você atende no Pontão do Butiá? Vai ser praticamente o mesmo, já que cada vez temos variedades que se começam o plantio, o desenvolvimento mais cedo?
Geralmente o pessoal começa a plantar em 20 de outubro, alguns 15 de outubro, mas são poucos produtores, alguns produtores que que tem uma área maior, então tem que começar um pouquinho mais cedo, né, para conseguir plantar dentro da época mais indicada, né. Mas o grosso mesmo fica dentro do mês de novembro, né, do dia 1º de novembro a 15 de novembro, eu diria que 70% da nossa área fica plantada dentro dessa faixa aí, né. E o restante, acredito que dentro do mês de outubro. Então, a partir de 15 de novembro em diante, é muito pouco plantado já, né? Claro, se não tivermos um problema climático, né? Se correr tudo normalmente, que tivermos umidade, e as chuvas não atrapalharem, 15 de novembro, praticamente, a nossa área já deve estar toda quase plantada, né?
Rui, o planejamento do associado atendido pela Coteal do Pontal do Butiá está sendo bem adequado, né? O próprio pacote de troca de insumos por grãos, mais uma vez, o pessoal respondeu bem?
Sim, com certeza. A expectativa era do produtor era um pouco diferente, mas a gente tem que entender que o mercado não oferece essa possibilidade, né? A procura foi grande, a gente mais ou menos atingiu os níveis do ano passado, conforme foi do produtor. Uma coisa que eu acho que até o produtor que estiver ouvindo, ele tem que se preocupar um pouco em adquirir os fertilizantes, né? Está na expectativa que os fertilizantes baixem mais ainda, né? Tem a questão do dólar, tem um monte de coisa que envolve, né? Os fertilizantes já baixaram de preço um pouquinho, né? Mas o produtor ainda acha que não está na hora de comprar, só que nós estamos chegando aí no final do mês de julho e daqui a pouquinho já vem a época de plantio e tem muita gente que está pensando em esperar mais. Aí lá na frente pode complicar, né? O produtor que demorar muito a comprar o insumo pode ficar sem o fertilizante na hora do plantio, né? Então teria já que se pensar em... Já existem preços mais para frente, né? Que o produtor pode jogar com a soja ou o próprio financiamento no banco, né? Então essa é uma questão que nós teríamos que dar um pouco de atenção, né? Porque não tem como a cooperativa ou qualquer outra empresa trazer o adubo tudo de uma hora para outra. Então teríamos que nos programar agora para começar a trazer esse fertilizante para o produtor chegar na hora de plantar e ter o produto que ele precisa na hora de plantar.
Agora para a lavoura de inverno, Rui, para encerrar, qual é a recomendação que você deixa para o nosso produtor associado quanto à conduta que ele tem que ter a partir de agora, depois do tempo firmar, depois que essa próxima semana já se tentar tomar uma decisão, o que você recomenda para que o produtor já comece a pensar para esse ciclo aí das culturas de inverno?
Eu falaria até sobre o trigo, a aveia está tudo tranquilo, não precisa muito cuidado, que o grosso da aveia é preta mesmo, né? Geralmente o produtor controla as invasoras agora, a maioria já deve ter usado, e vai fazer um tratamento foliar, ou de repente dois, então ainda isso tem bastante tempo. O trigo, eu diria que os herbicidas, acho que praticamente já está indo para o final, né? O produtor tem usado os herbicidas que é necessário, as aplicações dos adubos nitrogenados também já está andando bem, agora choveu, agora semana passada, né? Tem mais uma chuva agora, tem os produtores aplicando antes da chuva, tem uns que preferem esperar a chuva para depois aplicar. Então eu acho que assim, né, a partir da próxima chuva agora que está marcando nesse final de semana agora, início da semana, o produtor aplica todo o adubo nitrogenado dele. Aí teria a questão de doenças e pragas, né? Questão de doenças, hoje nós temos materiais no campo aí muito resistentes a doenças, né? Então tem uma atenção especial quanto à doença e pragas, geralmente a semente é tratada, pulgão que seria um problema que poderia acontecer, provavelmente ele vai mais adiante ainda porque o tratamento já leva mais para frente a questão do pulgão. A questão das lagartas, o frio já deu uma segurada nela, né? A gente não tem notado mais no campo a lagarta spodoptera que deu esse ano, né? Alguns produtores já controlaram, então nesse momento seria isso aí. Cuidar atenção um pouquinho com as pragas e com as doenças que podem ocorrer agora. Quando começa a esquentar o clima um pouquinho, as doenças já começam a aparecer daí, né?
Obrigado. Rui Nicolini, que é técnico e também administrador da unidade da Cotrel do Pontal do Butiá, falando aqui no nosso programa.